nós ainda estamos vivendo o tempo de Páscoa. A gente vai viver isso até a chegada do Pentecoste, né? Cristo ressuscitou. E agora falaremos sobre esse Cristo ressuscitado. Podemos falar aleluia, ele ressuscitou, ele morreu por nós e venceu a morte. Então nós vamos viver juntos até o Pentecoste, esse tempo de Páscoa. Por isso que tudo está branco ainda, porque nós ainda estamos vivendo isso, do Cristo ressuscitado. Nesse trecho que nós lemos aqui, que a Carolzinha leu para a gente, é narrado as últimas aparições de Jesus após sua ressurreição e antes que ele subisse aos céus. Nesse texto, nós podemos dividir eles em três cenas. A primeira cena, a aparição de Jesus. A segunda cena, a incredulidade dos discípulos. E a terceira cena, o mandato de Jesus aos discípulos. E hoje, eu vou focar no mandato de Jesus aos discípulos. A grande comissão. É como esse texto é conhecido. E ela é repetida em todos os evangelhos. Em Mateus, Jesus ordena: vá, façam discípulos, batizem e ensinem. Em Lucas, Jesus comissiona os seus seguidores para irem a proclamar o arrependimento, a começar em Jerusalém. Em João, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que vemos é que antes de Jesus subir ao céu, ele deixa essa ordem, uma ordem aos seus discípulos, uma ordem para a igreja. Esse é um texto muito usado em culto de missões. Se você já foi de alguma igreja que tem culto de missões, algumas igrejas têm, né, esse negócio de culto de missões. Eu fui criada na Igreja Metodista Wesleyana. E a maioria dos cultos de missões era esse texto que você via nos cartazes espalhados pela igreja, no jogral. Existia um negócio que chamava jogral, gente. Depois se pesquisa no Google, eu que não sou mais jovem. Mas existia uma coisa que os jovens faziam nas igrejas que chama jogral. E era sempre usando também esse texto. E na dança, né, que as pessoas dançavam com as bandeiras das nações, e sempre tinha alguma música dizendo: ide, ide por todo mundo, se você não vai, contribua, vai. Então, sempre usava esse texto. E a minha mãe fala que, quando eu era pequena, eu tinha medo de culto de missões. Porque os relatos dos missionários, gente, eram sempre muito assustadores. Na época, não existia data show para colocar foto, então era... Como é que é o nome daquilo? Retroprojetor? Aí eles colocavam as lâminas só com derrota. Aí era transparência, isso mesmo, isso mesmo. E aí, gente, era assim. Era a foto deles doentes, 40 malárias, 30 malárias durante a semana, não bebia água filtrada, comia só comida junto com a mão lá, suja, água suja fazendo comida. Eu tinha um medo, um horror a esse culto. E eu tinha muito medo de crescer e virar missionária. Eu sempre falava isso. Deus me livre de ser missionária. Quê? Vou passar fome? Vou beber água, vou ficar, ter 40 malárias? Porque esse texto era muito falado, né? Então, essa ideia que eu tinha de que ser missionária era sofrer, ir para a África, ou ir para alguma tribo não alcançada, mas lá você ia passar cada coisa terrível, porque isso que era fazer missões. Mas será que fazer missões ou ser missionária é só quando eu me filio a alguma agência missionária? Ou só quando eu passo fome? Ou só quando eu bebo água filtrada? Que Deus é esse, gente? Que fala que fazer missões é isso? Mas era isso que eu acreditava quando eu era pequena. Afinal, quem são os missionários? Qual é a verdadeira missão da igreja? No texto de Marcos, Jesus dá uma ordem, apontando para a continuidade da missão do Cristo ressuscitado. Jesus envia os discípulos e pede para eles saírem da inércia e colocar eles em ação. Eles estavam incrédulos, eles nem estavam acreditando. Será? Agora a gente viveu tudo aquilo com ele. Ele disse que voltaria. Ele apareceu para dois discípulos no caminho de Emaús. Eles não reconheceram, porque eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Nesse texto de Marcos, trata sobre essa incredulidade dos discípulos, né? E aí Jesus fala para eles: estou aqui, sou eu, agora vá e façam discípulos. A história de Jesus Cristo continua no testemunho e na atuação da comunidade cristã. O Evangelho de Marcos conclui com Jesus enviando os discípulos a todo mundo para proclamar as boas novas, o Evangelho. A tarefa da comunidade é essa. O versículo 16 enfatiza que o resultado desse anúncio é que quem crer e for batizado será salvo, e quem, porém, não crer será condenado. Hoje nós cumprimos uma das ordenanças de Jesus. Ele disse: vá e batizem. Hoje nós batizamos o pequeno Rafael e declaramos que ele é de Cristo para sempre, porque é isso que o Senhor nos ordenou. Batizem, ensinem as pessoas, e é isso que nós fazemos como corpo de Cristo. Os discípulos, eles são enviados por todo mundo para anunciar a boa nova. Jesus os capacitou para essa missão. Jesus ficou com eles, cara, 3 anos. 3 anos treinando os discípulos, para que eles soubessem o que eles teriam que fazer. Através da vida desses discípulos, nós estamos aqui hoje. É através dele. Né? Nós somos uma igreja apostólica. Nós não inventamos a roda, não, gente. Nós estamos aqui porque alguém cumpriu, obedeceu, cumpriu a ordem de Cristo, de que o evangelho precisava ser anunciado para todas as pessoas. Os últimos versículos de Marcos diz que os sinais acompanharão aqueles que são enviados, aqueles que creem em Jesus. Ou seja, todas as pessoas que forem aderindo a essa nova proposta de Cristo, proclamada pelo ressuscitado, veriam sinais, viveriam isso. E ele aponta para alguns sinais. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farão mal. Mas se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os primeiros sinais: expulsar demônio e falar novas línguas. Mostra que a ação dos discípulos é libertadora, é curadora e é comunicadora para o mundo. O terceiro e o quarto sinal é: pegarão em serpentes e alguma coisa mortífera beberão e não lhe farão mal. Aponta para os confrontos e conflitos suscitados pela fé. Aqui não é nenhuma mágica. Ah, se você beber o veneno. Ah, vou ali comprar o veneno, vou beber, já que está escrito lá que eu não vou morrer. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que, assim, vocês vão passar por várias tribulações. Vocês vão sofrer traições. Mas eu quero te dizer que Jesus venceu a morte. Nós somos aquele povo do Cristo ressuscitado. Cristo, ele também sofreu perseguições, oposições de forma traiçoeira. Por que que seria diferente para a gente, né? Mas sabe qual é a promessa dele? A promessa dele é de vida eterna. Ele venceu a morte. Nós não acreditamos em um Cristo que está morto, gente. Isso faz toda a diferença. É um Cristo ressuscitado. Essa ordem inicial foi dada aos 11 discípulos. Os 11, né? Porque o Judas já tinha feito merda e já tinha se matado porque viu que fez merda. Mas eu quero dizer que esses 11 discípulos, eles também não tiveram uma vida muito legal assim, não, né? Jesus dá a ordem e falou: ó, já avisou, vocês vão sofrer perseguições. Gente, segundo a tradição, Pedro morreu crucificado. De cabeça para baixo. Porque ele não aceitou ser crucificado da mesma forma que o Cristo dele foi morto, né? Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. André foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. João, o lindo João, o amado João, irmão de Tiago, foi lançado vivo no tacho de óleo fervente, mas ele nada sofreu. Deus o livrou. E aí depois ele foi para a ilha de Patmos e, segundo a tradição, ele morreu de morte natural. Filipe, de acordo com a tradição, também morreu de morte natural. Bartolomeu foi posto vivo no saco e foi lançado no mar. Tomé trabalhou na Índia e foi martirizado e morto. Mateus também morreu na Etiópia de morte natural. Teve uns 3 que morreram de forma natural, mas o resto, minha gente, foi fácil não. Tiago, um livro do seu tempo relata que ele foi apedrejado pelos judeus porque ele pregou Jesus. Ele só estava obedecendo a ordem que Deus deu para ele. Então essa é a ordem. Vou te dizer que você obedecer, sua vida vai ser legal, não, gente. Não vai ser. Tadeu sabe-se apenas que ele foi sepultado em Beirute. Simão trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina. Judas traiu Jesus e ele mesmo já viu que fez merda e ele se matou. Agora Paulo, ele não estava entre os 12, mas ele foi chamado para ser apóstolo e ele foi decapitado em Roma. É esse o futuro, nosso futuro. Mas você não precisa ter medo, não. Porque ele prometeu para você vida eterna. A morte não para Jesus, não, gente. A gente que foi salvo tem um lugar guardando a gente. Creia nisso, não fique com medo, não. Novos céus e uma nova terra está sendo preparada para a gente. Então, cumprir a missão de Cristo nem sempre é bacana. Você precisará, muitas vezes, eles morreram de verdade, mas você precisará, muitas vezes, matar as suas vontades, matar os seus desejos. É isso que Deus pede. Mas uma certeza é que o Cristo que venceu a morte vai te dar a vida eterna. Aquele que tem toda a autoridade está dizendo o que você tem que fazer. Então, portanto, o que nos resta é obedecer. A Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, só obedeça. Na maioria das traduções, esse texto que nós lemos está, ide. Mas tem algumas traduções que traduziram esse verbo para indo, né? Então, eu indo, eu vou fazer os discípulos. Então, você não precisa ir para a África, igual eu achava, gente, que fazer missões era só ir para a África. Tinha um negócio que tinha que ser na África. Era lá que tinha que fazer missões. Não, cara. Você faz missões indo para o seu trabalho, indo para a sua escola, indo para a faculdade. É isso sim que você cumpre o seu chamado. Algumas pessoas, o Senhor tem chamados específicos. Cara, eu quero que você vá para a Etiópia. Eu quero que você vá para Cariacica. Eu quero você lá em Viana. Beleza. Mas é o chamado de todo cristão pregar o evangelho. Pregar o evangelho do Cristo que ressuscitou. Amém? Amém. É nisso que nós cremos. Então, quando estiverem indo, faça discípulos. Faça discípulos. Fazer discípulos não é que é para quem fez curso de missões ou fez algum seminário. Não é para teólogos, é para todos. Você foi chamado para a salvação, agora vá e faça discípulos. E eu quero dizer para você que não é fazer fãs ou admiradores de Cristo. Ele quer seguidores, pessoas que renunciam às suas vontades e seguem o Cristo ressuscitado. Nós não estamos recrutando crentes. Não é um chamado para levar gente só para a igreja, mas nós queremos ser transformados pelo Rei da Glória. Esse é o chamado de Cristo. Tem água, gente, para mim? Me deu uma garganta seca aqui. Obrigada, eu nem vi, tá? Esse é o portal agora. Deus, com seu amor soberano, propôs trazer o mundo pecaminoso de sua criação decaída ao mundo redimido de sua criação. Somos cooperadores de Cristo, assim como está escrito em Coríntios 3. Sabe, só um parênteses, algo muito interessante sobre a nossa missão, a missão da igreja, é que quando a gente pensa na nossa missão, a gente nunca vai para o Antigo Testamento. A gente acha que a missão é agora, né, que está na grande comissão, e aí vamos lá fazer discípulos, batizando, e a gente nunca vai para o Antigo Testamento. Mas é primordial, cara, que nós entendamos que a nossa missão como povo de Deus, ela começa em Gênesis. A Bíblia começa e termina com a criação. Ele inicia com as palavras, no princípio criou Deus os céus e as terras. E em Apocalipse, e viu um novo céu e viu uma nova terra. Ele começa já te dando uma missão. Para você cuidar da criação. E nós, como criaturas de Deus, precisamos cumprir essa missão.
Não devemos achar que o ápice da nossa fé seja somente levar as pessoas para o céu. E que a criação é só um pano de fundo para que isso aconteça. Quando nós usamos erroneamente a Bíblia, nós corremos o sério risco de distorcer também qual é a nossa missão como corpo de Cristo. Precisamos ter em mente que salvar as pessoas do pecado e do juízo não é a única preocupação de Cristo. A nossa única missão na Terra, mas ela faz parte da nossa missão. Ser discípulo de Cristo é deixar ser transformado. É vencer toda a incredulidade do coração, toda a dureza do coração. Você vê que nesse texto a ordem de Jesus, ela vem depois dele ter censurado os discípulos. Pois muitos estavam incrédulos com a sua ressurreição. Mas depois da censura ele diz, agora que vocês viram que eu ressuscitei, vai e anuncie para todo mundo. Eu quero que todo mundo conheça isso aqui. As boas novas do Evangelho. De que eu morri, mas que eu ressuscitei e eu quero trazer a vida eterna para todos. Jesus censurou a incredulidade para que em seu lugar viesse a credulidade. Censurou a dureza de coração, de pedra, para que em seu lugar viesse um coração de carne e cheio de caridade. Portanto, o dever de todo cristão é ser arauto de Jesus Cristo. Você sabe o que é arauto? Mensageiro, gente. Antigamente, os arautos do rei, né? É aquele cara que dava as mensagens. Às vezes eu falo umas palavras assim, que eu acho que os jovens, né, não vão entender. Mas existe, gente. Vai lá no Google e coloca. Eu acho que foi o Spurgeon que disse uma frase muito famosa. A internet fala que é ele, eu nunca li esse livro dele, mas ele diz que a evangelização é um mendigo dizendo para o outro onde encontrar pão. Eu sempre falei essa frase e eu nunca sabia de quem era. Então, não espere você fazer um curso de missões para cumprir a sua missão como igreja de Cristo. Tem uma outra frase que eu gosto muito do Spurgeon, que ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, não vem com essa, ah, não, missionário é quem faz um curso do Avalanche, é quem vai para Jocum. Cara, se você não está sendo missionário, você está sendo um impostor. Pesado, né? Mas é assim, ó. É lapada mesmo, é isso mesmo. Então, se você ama Cristo, você deve falar o nome dele, falar do amor dele. Eu acho que a gente ficou muito assim, com aquela palavrinha que fala, ah, não tem. Você pode evangelizar, se possível, você usa as palavras. Mas assim, não precisa não. Então, a gente ficou tipo assim, então deixa isso para os missionários. Deixa que eles falem. É, cara, eu vou dizer para vocês, se vocês não estão falando, tem uma galera falando, tá? Tem uma galera abrindo a boca sem medo para dizer das verdades que eles acreditam. E a gente fica com medinho. Ah, mas será? Mas será não, cara. Só obedece. Só fala de Cristo. Às vezes você está na universidade, e às vezes na universidade, gente, olha, eu vou te falar, eu passei por lá alguns anos atrás. E assim, ser cristão lá é um negócio muito louco, porque os caras falam assim, não, aí não, né? Se você é de qualquer religião, você é muito bem aceito. Mas se você fala, não, eu sou cristão, eu creio num só Deus, há um único caminho, uma única verdade. Aí fala, não, aí não, vamos discutir aqui o caminho? Vamos discutir uma única verdade? Agora, se você fala de uma outra religião, aí vamos, você aceita, sabe? Então você não precisa ter medo, cara. Olha o que aconteceu com os 11. Olha como eles morreram, porque eles não tiveram medo de falar. Então sim, use as palavras. Mas a sua vida também precisa mostrar quem Deus é. Você precisa discipular as pessoas através da sua vida. Através do seu caminhar, através das suas falas, da sua vivência na universidade. Os pais muitas vezes têm medo. Ah, não, não vou colocar meu filho na universidade pública não, porque ele vai desviar. Pô, então você está discipulando errado seu filho, cara. Você não está pregando bem o Cristo ressuscitado para o seu filho. Porque é dever nosso, como mãe, como pai, a educar os nossos filhos na fé cristã. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Porque quando ele chegar na universidade, ele não vai se desviar. A verdade é essa. Ele não vai se desviar. Eu fui lá, gente. E a gente tem várias histórias, várias histórias. Eu lembro da Grazi. lá numa roda, e aí a galera falou assim, Grazi, ela estudou comigo, gente. E aí todo mundo falando, ah, meu signo é, eu sou de virgem, com ancestral em sei lá em quem, eu não sei nem, ascendente lá não sei na onde, e a lua foi não sei pra onde, a estrela foi não sei pra onde, eu nasci. Aí beleza, todo mundo falando, sou negra, que não sei o quê, aí só beleza. Aí chegou a Grazi, eu sou Graziele, faço economia, sou cristã. Aí todo mundo, e o signo? E o signo? Não, acredito nisso. Caramba, velho, a galera começou a evangelizar. Como assim começou a evangelizar? Como você não acredita? Como você não acredita? Ele estava evangelizando ela, gente. Então, assim, tem muito evangelismo. Agora você tem que saber o que você tem que falar lá. A gente fica com medo, ai, não vou falar que eu sou crente. Eu tinha uma amiga que era espírita, ela falou, a gente acredita tudo a mesma coisa. Eu falei, não. Não, não, não. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Criador do céu e da terra, e que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Então não tenha medo de professar a sua fé por onde você for. Não tenha medo. Nós somos filhos de um Cristo ressuscitado. Você é filho de Deus. Ame a palavra da cruz e leve ela onde você for. Amém? Esse é o convite de Jesus, que sejamos discípulos de Cristo e façamos discípulos. Ser discípulo de Cristo é mais do que levantar a mão no final do culto e dizer eu quero. Ser discípulo de Cristo não é só vir aos cultos aos domingos. É obedecer aos ensinamentos dele e ser cada dia mais parecido com ele. Obediência é a chave para o verdadeiro discípulo de Cristo. Jesus censura os discípulos porque eles duvidaram que ele havia ressuscitado. Mas após esse confronto veio a ordem. Não deixe que a sua incredulidade diante de situações difíceis o faça parar. Cumpra a missão de Cristo. E a missão é para você. Não é para o missionário que está lá, sei aonde. É para você, como igreja. Essa é a nossa missão. Então, quem são os missionários? Nós todos, como povo de Cristo, somos os missionários. Nós que devemos cumprir a missão de Cristo. Não precisa passar fome nem beber água que não é filtrada. Só precisa que você chegue na universidade e diga, eu sou de Cristo. Assim como nós declaramos hoje para o Rafael, és de Cristo para sempre. Você é de Cristo para sempre. És filho de Deus. Não dê ouvido para nenhuma voz que não seja a voz de Deus dizendo, você é meu filho amado. Vem. Vem, eu estou com as mãos estendidas para você. As mãos furadas dele está para te abraçar e te acolher. Peço que você fique em pé. Faça uma oração.